pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou a host desse podcast. E esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa engraçada, talvez, que aconteceu aqui na minha semana, mas que gerou uma conversa, gerou um diálogo interno também, que talvez seja interessante para você que está ouvindo. A princípio, a gente vai estar falando sobre dinheiro, mas eu quero que você extrapole esse assunto e perceba, principalmente, como que você pode levar o assunto por trás do assunto para a sua vida também. Não só para a questão financeira, mas para a vida mesmo. Ah, como é que eu posso me conscientizar mais? Enfim, você vai saber o que fazer com essa informação. Inclusive, eu levei esse assunto lá nos stories, mais uma vez, porque eu tive uma resposta muito positiva sobre o último episódio. Várias pessoas me mandaram mensagem dizendo que acharam ele mais dinâmico, que se sentiram participando, que gostaram das respostas, da forma como o episódio foi construído. E eu achei que valeria a pena a gente repetir isso, porque essa é uma forma também de eu conversar com vocês, tendo em vista que, nesse momento, eu tô de frente para uma tela de computador com uma não pauta, porque eu não fiz pauta para esse episódio, eu tô meio que falando, né, livremente aqui. Tô com esse microfone enorme na minha frente, tô com uma xicrazinha de café e sou eu e os meus pensamentos aqui, de alguma forma. E quando eu extrapolo o assunto, o tema, uma pergunta e vocês me respondem no Instagram, é uma forma de eu trazer vocês pra cá, de sentir que a gente tá conversando em algum nível energético, em outra dimensão, sei lá, mas de alguma forma a gente tá conversando. Mas o assunto que eu quero trazer pra cá é sobre dinheiro, de alguma forma, tá? E sobre energia também. Eu já tenho um episódio sobre maturidade financeira que eu gravei com uma especialista, que é a Fran Guarnieri. Eu recomendo você ouvir se você estiver querendo aprender mais sobre maturidade financeira e tudo mais. Mas aqui, talvez eu vá trazer uma linguagem mais coloquial daquela conversa sobre dinheiro, sobre energia. Também não vou falar sobre energia da prosperidade exatamente, porque esse é um assunto muito extenso, tá? Dá pra fazer um curso sobre isso, inclusive. Apesar de ser um assunto muito simples, e talvez você capte a simplicidade do assunto nesse áudio, inclusive, nesse episódio. E eu acho que você vai fazer isso, tenho certeza que você vai fazer isso, você vai fazer esse paralelo. É por isso que é legal trazer esses assuntos, é por isso que é legal acreditar que tudo é cura. Porque realmente qualquer coisa na nossa vida pode trazer uma clareza tão grande que a gente percebe algo que não tá funcionando e fala, meu Deus, agora eu vi. Agora não tem como desver, né? Não tem como desler, não tem como desouvir, não tem como. E eu vou ter que fazer uma mudança com relação a isso e, obviamente, eu vou acabar mudando os meus resultados também. As mudanças nem sempre são de uma hora para outra, mas elas sempre são exponenciais, né? Tudo que expande no universo é exponencial. Então, qualquer mísera mudança que você faça agora, daqui a um ano, pode ser uma mudança revolucionária, sabe? Assim, ela cresce exponencialmente falando. Mas vamos lá. Essa semana foi uma semana muito produtiva aqui no Tudo é Cura. Foi uma semana muito produtiva na minha vida. Eu tava me sentindo muito bem com a forma como eu tava lidando com o meu tempo, com a liberdade que eu tava lidando com a minha agenda. Eu consegui criar uma organização aqui que funciona pra mim. Funciona muito pra mim, assim, tá muito fluido. Como geradora, eu preciso estar tendo prazer em fazer as coisas que eu tô fazendo. Por isso que eu trouxe esse cafezinho aqui, pra tornar essa gravação mais agradável. Tá rolando também uma velinha aqui, um cheirinho gostoso, porque eu sinto que eu preciso, isso me inspira. Beleza me inspira, cheiro gostoso me inspira. Toques, né, texturas gostosas me inspiram, tudo isso enriquece o meu momento e me faz fluir muito melhor, assim, sem comparação. E foi muito bom aprender isso, inclusive, quando eu descobri o meu desenho humano. E a partir daí eu venho tentando inserir essa nova maneira de ser e de fazer as coisas na minha rotina. pausa para dizer que talvez esteja com barulho de obra, tá? Mas esse é o único momento que eu tenho para gravar esse episódio, então não vai dar para gravar em outro momento. Essa semana eu tava me sentindo muito bem com a minha organização, com a minha agenda, com estar conseguindo cumprir as minhas tarefas de maneira bem prática, bem objetiva, bem fluida. E à noite eu parei para ler, de fato, os meus e-mails. Olha que prazer estranho. Eu não sei se pra você é assim, mas às vezes na nossa caixa de entrada a gente deixa entrar tanta coisa. E às vezes quando você vê, não sei, talvez você seja uma pessoa super organizada e eu amaria que você pudesse compartilhar comigo como que você faz isso. Vai lá no Instagram, me manda um e-mail, contato@tudecura.com.br, qualquer coisa. Como que você organiza sua caixa de e-mails? Porque, gente, é vida você ver um negócio vazio, sabe? Tipo, você olhar e falar, acabou. Tudo bem, amanhã tem mais, mas por hoje é só, pessoal, sabe assim? E aí eu tava com esse tempo livre, eu já tinha feito a limpa na minha caixa de e-mail, tinha tirado spam, tinha tirado um monte de coisa que eu não queria ler, mas caiu aqueles e-mails que eu escolho com consciência assinar, que são pessoas que me trazem mensagens legais, que me acionam a criatividade, que me voltam pro meu momento. Enfim, que me inspiram de alguma forma. E eu decidi que eu ia fazer um chazinho e eu ia ler uma newsletter que eu adoro. Não sei se você é do tempo do blog. Eu amo um blog pessoal. E eu sinto que o Substack, de alguma forma, ele tá vindo resgatar um pouco isso. Apesar de ser um sistema de newsletter, ele vem resgatar um pouco o blog pessoal. Inclusive, o Tudo é Cura está no Substack também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do áudio, para você ser assinante da nossa newsletter, das cartas de cura, que eu gosto de chamar de cartas, na verdade, que são cartinhas que eu entrego para você todo mês, vai direto pro seu e-mail, e essa cartinha ela é separada em 4 partes. A primeira parte é uma carta mesmo, eu falo como tá o meu momento, coloco fotos pessoais, é uma parte um pouquinho blogueirinha. A segunda parte é o boletim do Tudo é Cura, então eu conto histórias de bastidores, ou eu conto algumas novidades, ou notícias em primeira mão. Inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio no dia em que ele está sendo lançado, que é o dia 7 de fevereiro de 2024, no dia 14 de fevereiro de 2024, eu vou soltar uma notícia quentíssima em primeira mão, para quem tá assinando as cartas, tá? Eu vou divulgar sim nas redes sociais, eu vou divulgar aqui no Spotify, não sei se no dia 14, mas logo em seguida provavelmente vai sair um áudio explicativo aqui também no Spotify. Na verdade, essa notícia, o Spotify já tá bem fofoqueiro, né? Se você tá ouvindo esse episódio no Spotify, talvez você já tenha percebido um pouco do que é essa notícia. Inclusive, já tem gente entrando e, nossa, vocês não têm noção como isso me deixa feliz, sério. Eu nem falei o que é e já tem gente entrando. Eu sei o que é isso. Eu seguia uma fotógrafa de Londres que eu amava tudo que ela fazia, todos os cursos dela, tudo que ela lançava. Ela fazia eu me sentir tão bem comigo mesma. Eu sabia que ela ia me conduzir para um lugar bom. Era tipo, vou me entregar nos seus braços, me leve para um lugar gostosinho, sabe? E eu nem sabia o que ela estava fazendo, eu já estava comprando. Era assim. Vou lançar um curso de já tô com o cartão na mão, sabe? Porque eu sabia que ia ser uma jornada prazerosa pra mim. E eu não sei se é isso, se foi isso que aconteceu com essas pessoas que entraram, mas já tem gente entrando. E eu tô muito feliz, porque eu me senti um pouco como essa mulher, sabe? Tipo, ai, será que essa pessoa entrou porque ela já confia em mim? Porque eu não falei nem o que, que vai ter ali, não, nem expliquei como é que vai funcionar, não falei nada e a pessoa já tá lá, sabe? Mas enfim, não vou falar sobre isso agora. Desler, desouvir, desver. Voltando, eu estava na minha caixa de entrada e eu estava lendo uma newsletter. E eu percebi em algum momento nessa newsletter que ia ter um evento aqui em Floripa. Era um evento de negócios, assim, para criativos, criadores, etc. E eu entrei para ver qual era do evento. E eu fui gostando muito daquilo que eu estava vendo. E quando chegou na hora do preço, era um valor muito mais alto do que eu imaginei que seria. Depois eu entendi que era um evento pequeno, para poucas pessoas, justamente para rolar um networking e tudo mais. E a pessoa, ela tem muita autoridade no que ela tá falando, ela sabe o que ela tá fazendo, ela criou um negócio de sucesso, enfim. valeria a pena, mas na hora o valor me assustou. E aí eu mandei uma mensagem para uma amiga e eu falei, essa minha amiga, ela é muito... Desculpa, amiga, eu não vou falar o nome dela, gente, para não expor, mas eu tenho certeza que se ela ouvir esse episódio, ela sabe que eu tô falando dela. Ela é muito mão de vaca, cara. Ela é muito mão de vaca, ela é muito mão fechada. Ela não compra nada, é a pessoa que não compra nada, sabe? Aquela pessoa que fez, sei lá, banimento de compra por um tempo e funcionou e deve ter levado esse mindset pra vida. E o que tá certo, de alguma forma, porque a pessoa que tem consciência de onde tá colocando a energia, ela sabe a dose de energia que ela coloca naquela coisa e o que sobra da energia dela, ela também escolhe o que fazer. E essa minha amiga, a gente tem algumas discussões porque eu acho que sim, a gente tem que ser responsável. Mas às vezes eu acho que ela pega pesado, sabe? Tipo, cara, não comprar um caderno que você gostou muito, que vai te ajudar a organizar o teu negócio, inclusive, e que vai te inspirar. Eu gosto de coisas inspiradoras. Eu já falei, por exemplo, que o Bullet Journal funcionou pra mim como método de organização porque ele era bonito. É simples assim, pode me chamar de superficial, que seja. Eu gosto de coisas artísticas, eu gosto de estar criando, eu preciso de tempo, às vezes, pra elaborar uma ideia, pra receber uma informação. Então, pra mim, é gostoso perder tempo criando um bullet journal, sabe? Não, o meu bullet journal não era aquele minimalista, era aquele que aquelas blogueiras americanas, vlogueiras, fazem. Com desenho, deixa eu desenhar meu mês, deixa eu colocar uma frase afirmativa. Eu transformei o meu bullet journal num sistema muito motivacional, digamos assim. E pra mim funcionou muito. Eu olhava pra ele, eu via ele super bonito. E eu queria deixar ele cada vez mais bonito. Eu queria ticar tarefas. Eu queria que ele funcionasse. Eu decidi que ele ia funcionar pra mim. E me inspirou, serviu pra mim, sabe? E eu acreditei que isso ia acontecer com essa minha amiga. E aconteceu, ela acabou comprando o caderno. Mas sabe aquela pessoa que nem o caderno compra, sabe? Então, tipo, eu senti assim, calma, amiga, vamos equilibrar isso aí. Não tô falando que eu tô certa, tá? Talvez você seja igual a minha amiga e pra você funciona como funciona pra ela e tá tudo bem. Mas pra mim, Aline, acho que o equilíbrio é bom, né? E essa minha amiga, o que ela me inspira é que ela é aquela pessoa que ela não simplesmente economiza e vive uma vida miserável, não. Não é isso, ela não tá em escassez. Ela economiza porque o que sobra, ela investe. Cara, gênia, só, né? Tipo, é aquela hora que você começa até a reconsiderar, né? Toda a sua vida e você fala, por que que eu não fiz isso desde que eu tinha 1 ano de idade? Por que que me ensinaram primeiro a andar, a ler e escrever e não me ensinaram a lidar com dinheiro, sabe? Por quê? Porque se eu tivesse feito isso desde sempre, onde eu estaria agora? Eu era tipo um Elon Musk da vida. Mas a questão é que eu fui logo pra ela e falei, tá, eu preciso que você me impeça de comprar isso aqui. Eu preciso ou que você me impeça ou que você me incentive, mas o que que eu faço? Como é que eu faço pra saber que eu preciso ou não disso aqui, né? Que isso aqui é importante ou não pra mim. Quais são as perguntas que você se faz antes de comprar algo? Essa é a questão. Como que você sabe se isso é pra você, se isso é pra agora? Como que você sabe? E na hora que eu fiz essa pergunta pra ela, eu perguntei sobre as minhas perguntas, porque as minhas perguntas, elas não são tão ponto na curva, elas são ponto fora da curva. Porque como... É aqui que eu quero também que você pegue o assunto desse episódio e transfira para onde na sua vida isso se aplica, independente de financeiro. Quando eu fiz o plano mágico, eu entendi o que era importante para mim nesse ano. O que eu quero construir, para onde eu tô indo, né? Qual é o meu ponto de agora, de onde eu vim, onde eu tô e para onde eu tô indo. O plano mágico basicamente é isso. Se você tá ouvindo esse episódio no dia 7, saiba que no dia 15 as portas do plano mágico de 2024 vão fechar. Oficialmente só vão abrir de novo lá no final do ano, na edição de 2025. Depois do dia 15, eu não sei em que momento você está me ouvindo, se você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo do Plano Mágico, você vai encontrar apenas um lugar para colocar o seu nome e seu e-mail. Porque quando vier abrirem as pré-vendas lá em novembro, dezembro, enfim, você vai ser o primeiro a saber. E você vai poder adquirir o seu e não perder, né, esse momento que é tão legal, que é tão gostoso, que é criar o ano que a gente quer viver. Não só sobre metas, mas sobre como eu quero viver esse ano, quem eu quero ser esse ano, sabe? Como eu quero me sentir a maior parte do tempo. o que que não funcionou para mim, onde eu tô agora e como eu posso ir até lá, para onde eu quero chegar. É para isso que o Plano Mágico serve. Então, se você tá ouvindo isso e as portas estão fechadas, fique tranquilo, porque ele é sazonal mesmo, é só no final do ano, início do ano que ele fica aberto, mas tá tudo bem. Coloque seu e-mail que vai dar tudo certo, você vai ser a primeira a saber. Mas se ele estiver aberto, essa pode ser a sua última chance de entrar nessa turma de 2024. Garante logo o seu para que você possa também entender o que é importante para você criar em 2024 a partir da sua essência, a partir de quem você realmente é. E de acordo com a pessoa que eu realmente sou, eu descobri algumas coisas, né? Que são as perguntas que eu me faço antes de não só adquirir algo, mas de tomar qualquer decisão. E eu vou explicar essas 4 perguntas para você agora. A primeira pergunta que eu me faço é... E por favor, não ria, você vai entender porque eu vou explicar. A primeira pergunta que eu faço é... Isso aqui vai me fazer ficar mais gata? Tipo, eu vou me sentir muito, muito bem comigo mesma? Vai me fazer sentir feliz, bonita, exuberante, resplandecente? Tipo, isso aqui vai acionar a minha luz? Eu vou olhar pra mim com muita admiração? E óbvio que beleza, padrão de beleza, é algo pessoal. A gente tem o padrão de beleza da sociedade, mas não é dessa que eu tô falando. Eu tô falando daquilo que te faz bem. Por que que eu tô falando isso? Porque eu já percebi que quando eu tô me sentindo bem, quando eu tô me sentindo bonita, quando eu tô me sentindo... Eu olho pra mim e eu admiro o que eu tô vendo, eu me sinto muito mais confiante. Eu entro numa energia muito mais expansiva, muito mais próspera, muito mais abundante. Não tô falando só de dinheiro, tô falando de oportunidades, possibilidades, coisas que chegam até você naquele momento. É como se você estivesse com a frequência aberta, a porta aberta para receber tudo que é melhor, tudo que há de melhor, porque você se olha, você vê o melhor em você. Então, às vezes, tem roupas que você vai numa loja, veste e você fala assim... Ah, ficou legal. Cara, ficou legal? Ficou legal? Sabe? Não, não. Ou então, sei lá, você se veste, você tá com pressa, você tá isso, tá aquilo. Não, você olha no espelho e fala... Ah, cara, foda-se, vou assim mesmo. Tipo, foda-se, vou assim mesmo? Tudo bem, tem dias que a gente precisa dar um big foda-se pra algumas coisas, né? A gente precisa chegar e falar, cara, não vou brisar com isso aqui, minha energia que importa, e tá tudo certo. E aí você fortalece a sua energia. Mas, às vezes, a matéria te ajuda a fortalecer a energia. Quando você se sente bem, quando você bota aquele vestido, quando você bota, ou sei lá, sua roupa favorita, quando você bota, você faz aquela maquiagem, ou quando você bota aquele brinco, não sei, cara, tem aquela hora que você olha e fala, cara, tô gata, essa sou eu? É tão gostoso, sabe? Essa energia é tão boa, e às vezes a gente não se deixa chegar nesse lugar, né? A gente, sei lá, fica se boicotando, não se permite ser... o máximo do nosso potencial de exuberância, de ser único. Não tem ninguém no mundo igual a você. Eu não sei qual é o seu padrão agora, mas não tem ninguém no mundo igual a você. Mesmo se você falar, não, eu tenho irmãos gêmeos, né? Eu tenho uma pessoa que é idêntica a mim. Tem detalhes, tem coisas que fazem vocês diferentes. Seja comportamento, seja energia, seja pensamento, seja uma pinta no olho direito... Não sei, algo tem igual, idêntico, ninguém é, cara. Ninguém é, um tem a unha maior que o outro. Não sei, alguma coisa, você é única. Você é única. Então, o que que você tá fazendo da sua vida que você não tá se permitindo celebrar essa unicidade, essa individualidade que é você? E desde que eu comecei a me fazer essa pergunta, eu percebi, beleza é um valor importante para mim. Não falo beleza padrão, mas coisas belas, obras de arte, uma boa decoração, a natureza, pôr do sol, o sol nascendo, a lua no céu, um céu estrelado, a aurora boreal. Eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas coloridas. Por muito tempo na minha vida eu vesti preto, porque eu gosto de rock, então, e eu gosto de preto também, não é que eu não gosto, mas eu gosto de cor, eu gosto de algumas cores, essas cores nem estavam na minha casa, assim, nem estavam acessíveis. Eu gosto de colorir, eu gosto de embelezar, né, eu gosto de procurar o belo nas coisas. Quando eu era fotógrafa, as pessoas sempre me falavam isso, parece que você fotografa Deus. Gosto muito de ouvir isso, inclusive. Parece que você está fotografando nos detalhes, você mostra coisas que eu não tinha visto, que estavam passando despercebido. Eu era fotógrafa de crianças e famílias e também eu tinha a minha própria fotografia autoral, que era uma fotografia de cotidiano minha, uma fotografia lifestyle. E eu gostava de fotografar detalhes e às vezes os próprios pais falavam, você captou um detalhe que agora vai ficar eternizado para sempre, então... Isso é lindo, sabe? Isso é bonito. Deus é essa beleza toda, sabe? Essa exuberância toda. Deus é tudo, na verdade, mas para mim é muito importante enriquecer o meu olhar, enriquecer as minhas sensações. Eu gosto de coisas bonitas, então a minha primeira pergunta é: isso aqui vai me fazer ficar mais bonita? E já comprou algo assim? Você entrou na loja e viu uma coisa muito, caiu muito bem em você, ficou perfeito em você? Isso já aconteceu comigo. E às vezes eu não levava por causa do preço, mas aí levava duas, três outras coisas que tinham um valor menor, mas que a qualidade era horrível, ou em algum tempo já aquilo já nem fazia mais sentido para mim, ao invés de levar aquela coisa que ia ser preciosa para mim, ia ser única para mim, sabe? E por que que eu me distraio com coisas que eu nem quero tanto assim, ao invés de focar naquela essência, naquela coisa que me faz tão bem, que é essencial para mim, que me inspira, que me motiva? Então essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta, e assim, não é primeira, segunda no sentido hierárquico, tá? Às vezes a primeira é a segunda é a primeira, depende. Mas a minha segunda pergunta é: isso aqui vai me fazer ficar mais saudável? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer minha conscientização financeira, eu percebi que por ter um filho adolescente... Enfim, vira e mexe, a gente vai no cinema e acaba comendo um fast food. E eu chamava aquilo de lazer. Só que no final do mês, quando eu ia olhar a conta, eu tinha gasto um dinheiro muito grande numa coisa que nem me trouxe tanto prazer assim, ainda ferrou com a minha saúde, digamos assim, né? Se for mandar o papo reto. Então, isso aqui me faz mais saudável? Isso aqui me dá mais energia, disposição? Faz eu sentir mais... uma energia boa de quem quer ir pra frente, de quem respira livre, de quem consegue se mexer livremente, de quem consegue... Eu me sinto viva aqui, né? Isso aqui me faz ser mais saudável. Cara, no mercado, principalmente, essa pergunta, ela já me tirou de comprar muita coisa que eu tava comprando na inconsciência até. Ah, isso aqui eu vou comprar porque isso aqui me dá um prazerzinho, esse chocolatinho aqui, etc. Só que, cara, às vezes tem um outro chocolate que vai fazer a mesma... vai ter a mesma eficiência e não vai te fazer mal, sabe? Ou você vai perceber, né? Por exemplo, eu amo batata. Eu amo. Cara, batata talvez o meu legume favorito, não sei. Mas, fato é, eu amo batata frita, por exemplo. Eu lembro quando eu morava no Rio, a minha amiga me mandava sempre... uma foto que tinha batata de Marechal, que eu nunca fui, não sei, né, se é uma lenda, se é realidade, mas ela falava, você tem que ir, gente, eles botavam a batata frita numa sacola, era tipo pra você ir até lá, acionar o SAMU e ser feliz ali por alguns instantes. Eu amo batata, mas e se eu fizer, ao invés de eu ficar fazendo ou consumindo batata frita, eu arranjar outras formas de fazer a batata do jeito que eu goste, sabe? E se você fizer escolhas mais saudáveis? E se você souber investir, né, o seu dinheiro até em coisas que te fazem bem? Há alguns anos atrás eu investi numa balança de bioimpedância, que também é sincronizada com um relógio, uma pulseirinha que eu tinha, que contava caloria, qualidade de sono, etc. Não foi caro, nenhum dos dois. Comprei o mais acessível, inclusive. Perdi o relógio na viagem de São Paulo. Eu tive que deixar o relógio naquela bandejinha, né, do avião, e acabei esquecendo de pegar. Então agora eu tô sem ele, mas é um investimento que eu considero fazer, porque me fazia muito bem eu olhar a minha qualidade de sono, quanto tempo eu tinha dormido, qual era a profundidade do meu sono. Então, às vezes, você deixa de comer ali o fast food, mas você compra um negócio desse que vai te empolgar a fazer exercício, vai te empolgar a caminhar, porque vai te dizer quantos passos você fez, sabe assim? Então, é uma pergunta também que é muito... legal de se fazer. A terceira pergunta é: isso aqui vai me deixar mais rica isso aqui vai me fazer ter mais dinheiro ou menos dinheiro? Por exemplo, você vai comprar um curso que te ensina a investir. Ou você vai comprar algo para o seu trabalho que vai te ajudar a alcançar mais pessoas ou a entregar uma qualidade melhor. Ou você vai fazer uma aula sobre algo e a partir dessa aula você consegue vender algumas coisas, sei lá, tipo, você vai aprender a fazer cerâmica, ou você vai, sei lá, pode ser lazer também, né, óbvio, mas é uma pergunta válida de se fazer. Isso aqui vai me fazer prosperar? Essa escolha aqui? Ou ela vai me fazer perder dinheiro? Né? E aí é a hora que entram aquelas perguntas também, que a gente vai falar depois, que foram as perguntas que vocês me colocaram aqui, que são perguntas mais voltadas para essa parte financeira, essa parte da gente se conscientizar através de dinheiro. Tá? Então eu vou voltar nessa pergunta depois. Mas a quarta e última pergunta que eu me faço é: isso aqui vai fazer eu me sentir mais amada? Por mim, inclusive? Por Deus? E aí, cuidado com essa pergunta, porque eu não compro algo para me sentir amada. Ah, eu preciso desse tênis para entrar na minha galera e ser aceita. Não é isso. Mas é, eu vou ter o sentimento de amor dentro de mim. Eu vou ser um potinho de amor no momento em que eu adquirir isso aqui, né? Isso aqui, essa sensação amorosa, ela vai durar, inclusive, ou ela é repentina? Essa escolha aqui, ela, no sentido de vai me fazer me sentir mais amada, ela me aproxima de pessoas, ou seja, eu tô gastando aqui com os meus amigos num momento de lazer, em que eu vou me sentir bem, em que eu vou, como diz a Bia, né, rir da barriga doer, eu vou me sentir bem, eu vou estar confraternizando com pessoas que eu amo. É, essa escolha, ela me aproxima do meu parceiro, ou parceiro, né, sei lá, romântico afetivo, assim, me aproxima, essa pessoa vai se sentir mais amada por mim, ou eu mais amada por ela. É um presente que realmente vai somar emocionalmente, energeticamente no nosso relacionamento. Ou essa escolha, ela vai me aproximar do amor de Deus, assim, eu vou me sentir mais amada por Deus. Por exemplo, eu indiquei para vocês um livro do Neville Goddard, que é uma bíblia para mim, assim como um curso em milagres. Porque ele fala sobre lei da atração, ele fala sobre histórias de manifestação e ele é muito papo reto. Ele é muito coloque-se aonde você deseja estar e não peça desculpas, não peça permissão, sabe? Você já tem o potencial para viver a vida que você tanto quer viver. Claro que não é interruptor, né? Mas é uma escolha que você pode reforçar momento a momento. E ele coloca muito essa na ação, na prática. É maravilhoso, eu amo o Neville Goddard, é um dos meus autores favoritos. Eu entrei em contato com a editora, inclusive, para conseguir revender esse livro para vocês, porque eu não queria indicar o livro da Amazon, porque o livro da Amazon você compra pelo mesmo valor, na verdade ele é R$1 mais caro, inclusive, e você não recebe essa série de benefícios que comprando com a editora você recebe. E como eu comprei com a editora e eu recebi, como é que eu vou indicar para você um livro? Sabendo que você pode ter, além do livro, você ter os audiobooks que você vai levar para onde você quiser, para ouvir, né, em momentos que você precisar, para deixar rolando quando você estiver fazendo um café, quando você estiver cuidando das plantas, quando você quiser ouvir alguma coisa edificante. Porque, na verdade, esse livro, ele é uma série de livros. São 7 livros do Neville em um só, em uma edição capa dura. Então, eu gosto de ter o livro físico, palpável, rabiscar, fazer os meus estudos, né? Eu quero compartilhar essa leitura também com vocês em algum momento. Não sei se aqui ou nesse projeto fechado, que eu não vou dar spoiler, só dia 14. Mas eu quero muito trazer as coisas, as experiências que eu tô tendo com esse livro também. Mas esse é um livro, por exemplo, que me aproxima de Deus. Eu termino de ler esse livro e eu me sinto abençoada. Eu me sinto inteiramente amada. Eu me sinto com as possibilidades cheias, a bateria recarregada, sabe? Essas são as 4 coisas que eu criei para mim esse ano. Ter uma vida mais bela, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais rica, mais abundante e ter uma vida mais amável, mais amada. E a partir daqui é que eu faço as minhas escolhas. E por que que eu acho que esse assunto transcende? Esse episódio tá ficando enorme, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Por que que eu acho que essas perguntas transcendem isso? Porque eu gostaria que você, mesmo que você não esteja no plano mágico, faça pelo menos essas perguntas. Quais são as 4 principais coisas que eu não quero deixar passar desse ano? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Onde eu quero chegar? Né? Do que eu quero me aproximar? Né? Em dezembro de 2024, o que eu quero dizer? Como é que esse ano foi pra mim? se eu já pudesse me teleportar para lá. E a partir daqui você cria a sua lista de verificações para ver se você está, a cada decisão, se aproximando ou se distanciando dessa pessoa que você já é e que você está permitindo ela se expressar ainda mais na sua realidade física. Então, essas são as minhas perguntas e quando eu perguntei isso para minha amiga, ela me indicou essa série da Netflix que é chamada A Arte de Economizar. Eu confesso até que eu fiquei assim, ai, não vou assistir isso não, porque eu sei que tem uma série na Netflix de pessoas que economizam muito e eu assisti até uns episódios, mas me trouxe um sentimento de escassez, assim, de, tipo, precisa ir tão pra esse lado assim, precisa ser tão radical assim. E não eram pessoas como essa minha amiga que pega o que sobra da economia e aplica, ou investe, ou, né, usa sabiamente. É diferente, são pessoas que querem economizar porque acham que vai faltar, ou seja, é um sentimento de escassez. E a gente fala sobre consciência financeira. Qual é o teu sentimento predominante, de escassez ou de abundância? Porque quando você tem abundância, você faz escolhas conscientes, né? Você não deixa de fazer escolhas, você não deixa de fazer escolha em momento nenhum. E aí eu fui assistir essa série, e essa série é muito legal. São 4 especialistas e 4 pessoas ali a serem atendidas. Às vezes tem um que é um casal, né? Mas são 4 especialistas e 4 pessoas com problemas, digamos, diferentes. E eles vão dando um direcionamento para cada uma dessas pessoas, cada um desses casos, digamos assim. Então tem a Kim e o John, que eles querem uma aposentadoria antecipada, eles já estão ganhando bem e eles querem não depender mais de trabalho, eles querem viver de rendimento. E aí eles chamam um cara chamado Pete Adney. Eles chamam não, é meio que um match que dá ali, não sei se é tipo um The Voice, sabe? Pokémon, eu escolho você, eu não sei se é isso, ou se, como é que foi feita ali a dinâmica do programa, mas eu sei que tem um casamento ali entre o especialista e a pessoa que vai ser analisada. Então, tem esse mentor que é Pete Adney, que é fundador do blog Mr. Money Mustache. E aí, ele ajuda essa família, que é o Kim John, nessa aposentadoria antecipada. Inclusive, ele é uma das pessoas que fala sobre cortar gastos. Cortar os gastos pela metade, pegar o restante e investir. E de acordo com os cálculos que ele fez, se você conseguir economizar e investir, né, chegar num montante de 25 vezes o valor do seu custo de vida atual, você já chegou na independência financeira, né? Você nunca mais vai precisar trabalhar. Então, que seria legal a gente ter essa poupança e estar construindo esse patrimônio para que a gente possa ter liberdade lá na frente. E aí ele fala sobre uma ferramenta que ele usa que é chamada de MJC, que é a máquina de justificativa de compra. E que a ideia é você usar essas perguntas para colocar alguns obstáculos antes de efetuar uma compra, né? Antes de bater o martelo sobre alguma coisa que você queira. Eu vou mesmo usar isso? Com que frequência eu vou usar isso? Eu posso usar algo que eu já tenho ao invés disso? Ou eu realmente preciso disso? E que isso já vai te dando um norte de tipo, não, calma, dá pra segurar um pouquinho mais ou não? Isso aqui realmente é importante agora. Vai ser importante, né, pra mim por algum motivo. Então a ideia aqui não é de curto prazo, é uma ideia de longo prazo. É pra você pensar pra daqui a 5 anos, pra daqui a 10 anos, mas pra você já ir, esse teu eu de agora, já ir construindo o patrimônio desse teu eu do futuro. Ele fala também, inclusive, que não é para você economizar e ficar com pensamentos de miséria, né? Que é para você também, primeiro, focar na sua emoção da felicidade, que não precisa estar atrelada a dinheiro, mas também você ter, sim, momentos de lazer. Momentos de escolher, por exemplo, fazer uma viagem legal em família, passar tempo juntos, ou seja, volta um pouco até para as perguntas que eu fiz. Quais são os valores para você? Essa seria o amado ali, né, da minha situação. E aí tem, por exemplo, a Ariana, que o objetivo dela é pagar dívidas. Ela pegou dívida por empréstimo estudantil, fez muita dívida de cartão de crédito. A gente sabe que dívida de cartão de crédito corre um risco, um juros muito, muito alto. E aí ela tem a mentora, que é a Tiffany Alit, que é autora do livro Get Good With Money. Eu não sei se esse livro tem em português, deixa eu ver. Get Good With Money. Não, é só inglês mesmo. Então, é isso. E essa menina, cara, ela passa quase todo o episódio com uma mentalidade de escassez muito grande. E fica impressionante de você ver como que a gente cria a nossa realidade. medo dela era que o carro desse um problema e o carro dá um problema. Sabe assim, aquela coisa... Fica muito claro que o que você teme também é uma energia, também tá ressoando e também tá atraindo. É interessante olhar assim o caso dela. Mas o que eu achei legal... do plano da Tiffany, é que ela fala realmente assim, cara, tem que começar pelo básico, que é listar as suas contas e entender quais são os seus gastos, para onde está indo, etc. E ela fala sobre 4 perguntas antes de comprar. As 2 primeiras são: eu preciso para manter minha saúde e segurança da minha família? A segunda: eu amo isso? Tipo, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que, que você gostaria de fazer mais? Essas são as perguntas lá do A, digamos assim. Perguntas que te levam, te trazem vida pra sua vida, né? Te dão segurança e te dão o estilo de vida que você realmente quer. Aquele cenário que tá livre de qualquer medo, né? Se você não tivesse medo de nada, se você não tivesse nenhuma limitação financeira, o que, que você gostaria de comprar? O que, que você gostaria de fazer? O que você ia fazer com o seu dinheiro, sabe? Quais eram as experiências que você ia ter? Isso te dá vida. Então isso são coisas que você ama. Então o que te traz segurança e o que você ama são as perguntas do lado A, que são para trazer mais vida para sua vida. E tem as perguntas do lado B, que são as perguntas que não te trazem tanta alegria e tanto prazer no final das contas, e às vezes ainda drenam a sua energia, drenam o seu dinheiro. No final das contas, quando você vai ver, são as compras que você se arrepende de alguma forma, que não criam memórias positivas para você, que primeiro, você compra porque você gosta. Você não ama, mas você gosta. Tipo aquele exemplo da roupa que eu tava falando pra vocês. Te traz uma satisfação talvez temporária, mas dura muito pouco tempo. Você gosta, mas você não ama. E a segunda é: você quer. Você simplesmente quer. Não tem nem alegria. Ela só te dá a satisfação momentânea também. Você quer. Você quer porque você quer, mas não enriquece a sua vida de alguma forma. Então, esse lado B, que é gosto ou quero, seria a parte de você trocar. Ela vai explicar isso melhor nesse filme, nesse documentário. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo também. E aí tem o Tess, que é um jogador, né, de futebol americano, se não me engano. E ele ganhou muito dinheiro, mas a vida de jogador, ela é incerta, né? Então, tipo, agora você faz um super dinheiro e, sei lá, daqui a alguns anos tem gente que tá falido, inclusive, né? Ganha tudo e perde tudo. E aí, o mentor dele é o Ross Mack, do Mechonomics, sei lá. E ele recomenda o cara investir, ele fala sobre investimento de ações, investimento de baixo risco primeiro, para você ir vendo o dinheiro crescer e depois você fazer investimentos maiores, mas quase que a mesma coisa ali da Kim e do John, sobre investimentos e sobre aposentadoria antecipada. Mas também é legal ver aqui o caso dele, porque a gente percebe, por exemplo, também como que a gente gasta às vezes quando a gente tem um enorme ganho de dinheiro e a gente acha que se permite muita coisa, tipo, agora eu mereço, né? Quem nunca falou isso, né? Tipo, não, vou comprar porque eu mereço. Cara, merecer você merece muitas coisas boas, você merece todas as melhores coisas do mundo, mas será que você merece dívida também? Será que você merece dor de cabeça? Será que você merece perder a sua paz? Entende? Então, tem que olhar para esses eu mereço aqui. E por último, tem a Lindsay, que ela precisa ganhar mais, né? Ela é artista, ela não tá vivendo da arte dela, ela começou fazendo um bico ali numa coisa e acabou procrastinando o trabalho, o projeto da vida dela, que era o que ela realmente queria. E aí tem essa mentora chamada Paula Pant, que ela é host do podcast Afford Anything, e ela fala sobre cortar gastos também, claro, consciência financeira primeiro, porque dinheiro é energia, você decide aonde você investe, você decide se você investe, se ele cresce, se ele diminui, né? Você decide assim como você decide a sua energia, mas ela fala uma coisa muito interessante aqui, que é sobre criar ideias e estar aberto para ganhar mais. Principalmente se direcionando para o cenário de vida que você quer, que é, por exemplo, no caso da Lindsay, ser uma artista reconhecida. Então, como que ela pode começar a juntar a arte dela dentro das propostas e dos projetos que ela vai criando? E o que eu acho que é interessante que ela fala é, quando você corta, você tem até um certo limite de onde você pode cortar. Chega uma hora que você não pode cortar mais, porque aí começa a entrar na parte da sobrevivência. Agora, ganhar, não tem limite para ganhar. Então é muito legal a gente ter a consciência assim, mas também abrir a nossa cabeça para que a gente possa criar ideias e oportunidades e possibilidades, portas abertas para o dinheiro chegar. E é muito interessante esse caso aqui. Essa menina, eu acho que ela foi muito contemplada e muito agraciada, assim, com a parceria com essa mentora, sabe? Foi legal ver o desenrolar aqui da história dela. E aí, eu tinha perguntado no Instagram se você se considerava uma pessoa gastadeira. E das pessoas que responderam essa enquete, essa caixinha, 50% disse que sim, demais. 17% disseram que não, eu sou mais mão de vaca mesmo. E 33% disseram que são conscientes, que não são nem gastam demais e nem economizam demais. Então acho que a gente tá numa média bem positiva aqui. E aí eu perguntei, você tende a fazer compra por impulso? 24% disse que sempre. Sempre! 16% disseram nunca e 60% disseram às vezes. Então também acho que estamos muito equilibrados aqui. E a pergunta que eu fiz na caixinha é que perguntas que você considera importante fazer antes de comprar. E aí eu vou trazer a sabedoria de vocês pra cá, porque são as perguntas que vocês falaram. A primeira pessoa perguntou, preciso? Ou seja, eu realmente preciso desse produto, dessa... Eu realmente preciso disso com o qual eu vou gastar ou meu dinheiro ou minha energia? A segunda pessoa, esse produto é prioridade agora? É um investimento necessário? Essa também é uma pergunta muito sábia, porque o que esse momento está te pedindo? Ele está te pedindo para investir nisso ou é algo que você está fazendo de repente por tédio? Né? Você vai fazer um curso, vamos lá, você quer comprar um curso. É interessante, por exemplo, então, que você já crie na sua agenda tempo para fazer aquilo, tempo para as aulas, né? Como se você tivesse, mesmo que seja um curso online, principalmente se for online, né? Que se fosse presencial, você já tá com a agenda tomada mesmo. Mas se for online, criar um momento, olha, terças e quintas de 7 às 8, para você realmente entender se aquilo cabe na sua agenda ou não. Isso é legal de você fazer também. Eu preciso, eu posso pagar? Essa também é interessante, né? Às vezes a gente parcelamento é uma espécie de empréstimo também. E tudo bem você parcelar, tem, né? Eu uso cartão de crédito direto, mas eu uso com consciência, porque eu uso pontos, milhas, essas coisas todas. Eu não pago parcela de cartão de crédito, eu faço com que a fatura do cartão de crédito caiba dentro daquele orçamento que eu estipulei para isso. Então, todo mês eu pago a fatura completa. Eu uso como se fosse cartão de débito, porém, meu débito está guardadinho, o crédito está sendo gasto, o Nubank devolve alguns dos rendimentos ou transforma alguma coisa em milha e por aí vai. Então, é consciente, né? Mas o principal é se você pode pagar agora ou se isso é uma coisa que futuramente vai fazer você acionar um sentimento de escassez. Outra pergunta, outra resposta. Eu já tive compulsão alimentar e transferi essa compulsão para gastar. Não me ajuda em nada fazer essas perguntas. Aí, assim, tudo bem, cada um é um. Inclusive, também é bom até essa resposta ter saído, porque se em algum momento esse podcast não te fizer bem, eu não tô falando só para essa pessoa que fez essa, que deu essa resposta, mas para você que tá me ouvindo agora, não ouça. Sabe? Não precisa ouvir. Outro dia eu recebi uma crítica de uma pessoa com relação ao podcast e como que eu deveria fazer o podcast, como que eu deveria, o que que eu deveria falar, o que eu deveria enfim, a pessoa veio aqui me ensinar a ser podcast do Tudo é Cura. E, cara, eu fiquei muito puta na hora, vou ser sincera, porque, em primeiro lugar, não sei quem é. Não faço ideia, não sei se ela tem um super podcast de sucesso e etc. Uma coisa é você sugerir na educação, numa boa, perguntar, sabe? Fazer parte ali. Outra coisa é você vir mandar no projeto dos outros, cara. Como eu deveria falar, que eu deveria cortar palavrão, que eu deveria cortar gíria. Eu não tenho como fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou perder minha autenticidade, eu vou perder a minha fluidez. E se eu perder minha autenticidade, minha fluidez, sobra o quê aqui, entende? Então, tipo, a gente precisa também chamar a autorresponsabilidade no sentido de que, cara, aqui na internet ninguém é obrigado a consumir nada. Você consome o que você quer. Se você quiser, você nem tem rede social. Se você quiser, você não tem nem celular. Você é livre, sabe? Se você não gosta do podcast, fecha, cara. Mas não tenta me transformar em uma pessoa que eu não sou, sabe? Não tenta me falar como eu, ou não deveria fazer algo que eu tô fazendo com o maior prazer e que eu tô fazendo e que tá me dando tanta felicidade, né? Tipo, uma pessoa que nem me conhece, que não convive comigo e que veio aqui só pra cagar uma regra, sabe? Eu achei muito desnecessário e apaguei a mensagem, não respondi porque não é o tipo de energia que eu quero interagir. Sim, sou livre pra fazer essa escolha. Somos todos livres para levar a vida que a gente recebeu como presente de Deus para viver. E é isso, né? O que eu posso dizer para a pessoa é: cara, tá fazendo bem e tudo mais? Fica. Não tá fazendo bem? Sai. Ou então cria o seu próprio podcast e fala do jeito que você quiser, entende? Mas vem cagar regra para mim. Enfim, mas eu acho interessante essa resposta aqui, porque às vezes a gente transfere compulsão mesmo. E eu não sei, assim, talvez se as perguntas te atrapalham, realmente não faça. Mas a ideia das perguntas é criar consciência, sabe? Que é provavelmente a resposta para qualquer tipo de compulsão. Falo isso porque eu também tenho algumas. Inclusive, de vez em quando eu tenho compulsão alimentar também. Eu não falo sobre isso porque, sei lá, talvez alguém fale que eu nem tenha. Mas eu sei o que é quando eu tô ansiosa e eu começo a comer sem consciência. E como que eu me sinto depois, e é horrível. Então, pra mim é importante a consciência, é importante sair da minha mente e estar aqui presente cuidando de mim, sabe? Decidir que eu vou cuidar de mim e que eu tô aqui pra mim. Mas tudo bem, cada um é um, a gente pode concordar em discordar. Outra resposta foi, na verdade, fico mais ansiosa e pensando nisso 24 horas. É uma luta interior e eu fico exausta. Eu indico meditação, né? A gente precisa, às vezes, se distanciar dos nossos padrões mentais, de quem a gente acha que a gente é, da forma como a gente se acostumou a se ver, a forma como a gente se acostumou a falar sobre nós mesmos, sabe? A gente precisa se distanciar dessas certezas para abrir para o campo de possibilidades. É outra resposta, né? Eu preciso? Se sim, eu posso? Se não, eu posso comprar no crédito e pagar mês que vem? Essa também é interessante, né? Mas, por favor, traga consciência financeira para sua escolha aqui também, né? Traga a consciência financeira para sua decisão, para não acabar gerando uma experiência negativa. Eu preciso? Vou usar ou só estou tentando suprir algo? Essa aqui é muito boa, cara. Essa aqui é total consciência. Muitas vezes a gente compra alguma coisa para tentar suprir uma emoção que a gente está evitando lidar. E eu não sou a favor de mergulhos profundos sem bote salva-vidas, né? Porque até a Inanna, quando mergulhou, deixou pessoas sobre aviso. Mas também não sou a favor do spiritual bypass, que é: ui, tá tudo bem, nada tá acontecendo, nananã. Porque isso pra mim é negatividade, inclusive. Eu não acredito em positividade tóxica, no sentido de ser positivo é ser tóxico. Ser positivo pra mim é saudável. Ser negativo é ser tóxico. Só que quando eu falo que tá tudo bem e não tá, eu não tô sendo positiva, eu tô sendo negativa, porque no íntimo eu tô dizendo que eu não acredito que eu sou capaz de lidar com aquilo. Então é mais uma coisa que também que a gente pode falar depois. Bom, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que ele tenha te ajudado, de alguma forma, a trazer mais consciência pro seu momento, pra fazer escolhas mais assertivas. São perguntas importantes que você pode se fazer. Eu sou muito adepta da ferramenta journaling, que é diário, né? Escrita terapêutica, que é você botar pra fora o que você tá sentindo, sabe? Se conscientizar. Essa é uma ferramenta importantíssima, inclusive, esse episódio todo é sobre conscientização. Faça perguntas pra você, escreve a sua resposta. Quando a gente escreve, a gente acessa respostas que a gente nem sabe que estão na nossa mente. Às vezes a gente tem um insight, uma clareza muito grande, porque quando você está escrevendo, você está convidando duas pessoas, né? A pessoa que está escrevendo, que está colocando para fora, e aquela pessoa que depois vai ler e que vai entender como você está se sentindo e vai estar vendo, de alguma forma, com um certo zoom out, né? Com um passo para trás. Então é muito importante que você se aproxime de você, que você crie consciência mesmo sobre as escolhas que você faz na sua vida. Eu espero que esse episódio tenha te enriquecido ainda mais, que tenha trazido consciência para você e te feito bem. Pelo menos essa é a minha proposta. Como você já sabe, o link do post do episódio vai estar com ele mais resumidinho, com as referências, e algumas referências já vão estar aqui no link do episódio desse áudio também. Então, esse áudio termina agora, mas a conversa pode continuar lá nas minhas redes sociais, @tudecura, ou no site tudecura.com.br. Você pode deixar o seu comentário e enriquecer também a nossa conversa, tá bom? É isso, então. Um beijo e até a próxima. Tchau!